Nós temos agora a satisfação de conversar com o presidente da Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina, a PESC, o Gerson Berti, inclusive participou conosco ano passado da programação. E olha só, Gerson, foi no dia 20 de julho. Satisfação em tê-lo mais uma vez participando conosco hoje ao vivo. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Ah, boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu. É um prazer retornar a falar com você, com seus ouvintes, um ano e alguns dias depois. Isso. Uma coincidência.
Uhum, com certeza. E para a gente é uma satisfação, até porque falamos sobre energias renováveis e outros assuntos relacionados à PESC aqui para o Estado. E de início, Gerson, a informação de que nos chega é a respeito do lançamento da Frente Parlamentar e também do Seminário de Políticas Públicas para a Geração Hídrica aqui no Estado. Acontece agora em agosto, não é mesmo?
Sim, exatamente. Dia 14 de agosto... próximo, nós teremos aqui no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, auditório Antonieta de Barros, o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos PCHs e CGHs, uma iniciativa do deputado vice-presidente Mauro de Nadal, que contou com a subscrição da maioria dos deputados da Casa. E, na oportunidade também, nós realizaremos, em conjunto com a LESC, a Assembleia, a FIESC e a própria PESC, o Seminário de Políticas Públicas para a Geração Hídrica a partir de CGHs e PCHs.
Uhum.
E nessa ocasião a gente terá aqui a presença de autoridades federais e estaduais e especialistas do setor que proferirão palestras, enfim, que poderão de alguma maneira orientar o participante a que ele conheça melhor, né? A que ele entenda um pouco mais essa modalidade de geração hídrica e também para que a gente possa retomar uma pauta de desenvolvimento em Santa Catarina.
Será o dia todo voltado para a pauta de geração hídrica. A quem está nos ouvindo, a comunidade vai poder participar ou vai acompanhar o desfecho após este debate?
As inscrições são gratuitas para quem quiser participar. Existe um link no site da Assembleia Legislativa, na página da Escola do Legislativo, em que há essa possibilidade de qualquer pessoa fazer sua inscrição, colocando aí seus dados. Tá? Uhum. Não há que pagar nada. E terá a oportunidade das 9 horas da manhã, quando haverá essa abertura e instalação da Frente Parlamentar, até às 18 horas, com encerramento com um coquetel. Nós teremos cerca de 12 palestrantes que eu posso nominar aqui.
Sim, com certeza.
Secretário do Planejamento do Setor Elétrico Brasileiro do Ministério de Minas e Energia, o secretário adjunto Elvio Guerra, o diretor da ANEEL Efraim Cruz. Nós teremos a palestra principal do professor Francisco Luiz Gomide, que já foi presidente da Copel, da Itaipu, e já foi ministro de Minas e Energia, a principal palestra. Okay. Depois teremos o Paulo Arbex, que é o presidente da Associação Brasileira de PCH, falando sobre o potencial de Santa Catarina em PCHs e CGHs. Aí, após o almoço, teremos o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado, o senhor Lucas Esmeraldino, falando sobre o programa SC Mais Energia, a situação atual, os desafios a enfrentar. Depois vem o diretor da Celesc, o senhor Pablo Cupani, que vai falar sobre a expansão do parque gerador da Celesc, dando um destaque e ênfase às PCHs e CGHs. Em seguida, o presidente da Comerc Energia, o Christopher Vlavianos, vai falar sobre financiabilidade dos projetos, a inovação e a visão do mercado. Ato contínuo, o presidente da FIESC, o senhor Mário César de Aguiar, vai falar sobre a indústria catarinense na geração hídrica. E nós teremos também palestra do Daniel Faller, que é sócio da Hidrofal, que falará sobre os riscos que hoje o gerador enfrenta em razão do regime de chuvas, as dificuldades das secas que muitas vezes assolam o nosso estado e o país. Mais duas palestras para finalizar, uma do professor Rodolfo Pinto, que é diretor-presidente da Seta Engenharia, que vai falar uma comparação entre as diversas fontes de energia renovável e, por fim, mas não menos importante, o licenciamento ambiental, os desafios da avaliação ambiental integrada para CGHs e PCHs, cuja palestra proferirá o presidente do Instituto Meio Ambiente do Estado, o senhor Valdez Rodrigues Venâncio.
Eu estou com a programação aqui em mãos, de fato, é uma programação bastante completa sobre o assunto, e eu emendo aqui, até o senhor ia concluir, mas já emendo aqui, a geração hídrica está bem servida com estes profissionais, ao que consta, a pauta vai ser muito bem tratada, não é mesmo?
Sim, são pessoas renomadas, são profissionais de destaque, seja do setor público e do privado, com larga experiência e vivência, e nós temos essa necessidade de interagir e debater com essas autoridades, porque não são raros os momentos em que os licenciamentos sofrem atrasos, sofrem dificuldades, e nós temos que nos adaptar e obedecer à legislação. Então é importante, nós fizemos também um convite ao Ministério Público que participe, que a sociedade, os empreendedores, as empresas tenham esse diálogo com o setor público, porque o que todos desejam e almejam é a mesma coisa, é o desenvolvimento sustentável com respeito ao meio ambiente. E Santa Catarina tem uma característica topográfica maravilhosa e única, que tem muito recurso hídrico, tem abundância, e ele deve ser adequadamente explorado. Então, o debate visa a gente desmitificar um pouco, né, o preconceito que há com relação a essa fonte de energia, que é a que o melhor Estado detém, pois tem toda a cadeia industrial, de A a Z, fabrica tudo, e tem aqui em Santa Catarina realmente o estado da arte em termos de engenharia, de projetos com respeito ao meio ambiente. E nós precisamos destravar essa agenda de desenvolvimento, sou pena de no futuro nós não termos energia adequada para servir ao crescimento do Estado.
É certo. Até eu aproveito para destacar ao ouvinte, o senhor é presidente da Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina, a APESC. É. A quem não conhece o trabalho, qual que é o papel da associação?
A associação, como todas as associações do modo geral, congrega as pessoas que comungam de interesses similares ou semelhantes. Nós temos entre os nossos quadros a indústria, nós temos empresas que já estão gerando, nós temos escritórios de engenharia ambiental, advogados, prestadores de serviço, medidores, gente que de alguma maneira atua no setor de energia. A associação não trata especificamente ou tão somente de geração hídrica. Ela busca também abrigar em seu quadro aqueles que labutam na geração fotovoltaica, na eólica, na biomassa, nas diversas fontes que nós consideramos renováveis e que são passíveis do investimento, da força, do esforço humano para gerar desenvolvimento, aquele insumo que é básico para qualquer atividade, que é a energia elétrica. Então, nós temos hoje cerca de uma centena de associados que vão desde micro e pequenas empresas a grandes empresas que estão instaladas no Estado. Nós temos um site, www.apesc.com.br, onde a pessoa pode buscar maiores informações sobre a nossa atuação. E nós temos esse diálogo entre o setor privado, o setor produtivo, e o setor público, que é responsável pelas regras e pelas legislações que nós temos que seguir, e essa nossa atuação em destaque, propiciando assim uma pauta e uma convergência de atuação entre o setor público e privado.
Conforme conversamos no ano passado, o senhor havia dito de que Santa Catarina cresceu entre os estados brasileiros em geração distribuída de energia elétrica, com destaque para o uso de energia solar, a biomassa, a eólica e pequenas hidrelétricas. O que é que mudou de lá para cá? Cresceu ainda mais?
A rigor, nós só tivemos o desfecho daquilo que a gente sempre pleiteou, que era a isenção de energia, do ICMS sobre a energia distribuída, Somente nesse mês de julho, antes do recesso da Assembleia Legislativa, houve a aprovação de um projeto de lei que isenta o gerador consumidor de até 1 mega de energia de potência instalada. Ou seja, aquela pessoa que produz sua própria energia, antes era tributada pelo ICMS como se estivesse comprando a energia das que ele, qualquer outra distribuidora. Agora, da parte que ele produz e consome, ele estará isento. Então, nós finalmente tivemos esse desfecho um ano depois, né? No último dia 17 de julho. Agora vai a sanção do governador. Aí eu creio que Santa Catarina voltará a retomar e a crescer. Nós ocupávamos a 4ª posição no ranking nacional, agora estamos em 5º, perdemos um espaço para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, Santa Catarina, que possui a pior insolação do país, ou seja, no ranking dos raios solares para geração de energia, o pior estado é Santa Catarina, nós fomos o último estado a conceder esta isenção, o que foi lamentável. Mas não há de que se chorar o tempo perdido e o leite derramado, mas agora sim pensamos que a pauta volta a ser de crescimento nessa fonte de geração, principalmente a solar, mas todos os modais podem atender a geração distribuída. E essa é uma maneira de Santa Catarina crescer na geração, porque nós não temos espaço aqui para grandes projetos. São pequenos projetos espalhados no estado que farão o estado ter crescimento na sua geração e na autossuficiência energética.
Ok, muito bem pontuado. O senhor diria que as energias renováveis são uma tendência mundial?
É uma realidade mundial, né? Nós estamos, na verdade, uns 10 anos em atraso com relação aos países europeus, mas é a verdade também que se diga que houve muita evolução na tecnologia e nós devemos agora aproveitar os ganhos tecnológicos e, certamente, o Brasil, com as agendas econômicas sendo votadas no Congresso Nacional, nós teremos a convicção de que nós passaremos a ser no PIB, coisa que não acontece nos últimos 3-4 anos, e isso fará com que haverá uma demanda maior por energia. Então, o foco do investimento volta-se às energias renováveis, uma vez que a preocupação cada vez mais crescente é com o aquecimento global, o impacto que tem a ação do homem sobre a natureza. E a maneira da gente crescer com sustentabilidade, como eu já disse, é investindo nessas gerações de energia, seja solar, eólica, biomassa de plantio de fontes, né, como o caso de Santa Catarina, muita madeira de reflorestamento, e também, por que não, a hídrica, uma vez que esse potencial Santa Catarina tem em abundância, e o uso da água na turbina que gera energia não implica em consumo dessa água, sim apenas o uso da força dela na queda do potencial de geração que tem ao passar e mover a turbina. Então é algo que está no nosso quintal e nós temos e detemos a tecnologia e entendemos que este é uma maneira de Santa Catarina crescer. Santa Catarina, o Brasil, o mundo, o investimento em energia nunca será o suficiente, o consumo aumenta na casa das pessoas, o gasto de energia cresce porque as contas sempre sobem, nós teremos agora em agosto a revisão, o reajuste tarifário da Celesc. E assim acontece com todas as distribuidoras do país. Nós precisamos dar ao consumidor a liberdade de escolha para que ele, gerando a sua própria energia, tenha a condição de economia e, de maneira, contribuir com a expansão do parque de gerador do Brasil.
E, presidente, de fato, é um debate muito importante. Como é que o senhor visualiza o estímulo de mudanças como essa, até apontada para a energia renovável, por parte da comunidade? De que maneira podem ser estimulados?
Bom, eu creio que, aos poucos, as pessoas vão se dando conta desse processo que é irreversível, porque começo a presenciar nas casas dos vizinhos os tetos com cobertura solar, começam a ouvir onde quer que estejam sobre a geração de energia renovável, Esta pauta ocupa as empresas que estão muito preocupadas no seu papel de responsabilidade social, da descarbonização da energia, que mais e mais, enfim, empresas adotam essa filosofia de buscar emitir menos gás carbônico para evitar o efeito estufa. Então, o debate começa na escola, ele perpassa pela mídia, que mais e mais há repórteres, jornalistas tratando do tema, conversando sobre isso, fazendo testemunhos, relatos, reportagens. E assim, o debate na internet é muito importante, que é o veículo principal hoje das mídias sociais. Nós entendemos que com a conscientização geral, e Santa Catarina nesse particular é um estado privilegiado, detém uma população com alto conhecimento, com capacidade de intelectual e cultural, e também capacidade de investimento. Acho que o estado tem uma característica de povo que permite estar aberto a essas inovações. É um estado inovador, em que pese, digo de novo, ter sido o último a adotar a isenção do ICMS, lamentavelmente, mas o fez, e nós podemos assim, disseminando desde as escolas à universidade, o papel que cada um tem no mundo em que vive de minorar o estrago que a ocupação humana faz no ambiente que vive.
Ok. De certa forma, não deixa de ser um desafio, não é mesmo?
É um desafio para anos, décadas, e é um desafio que custa, né? Mas nós temos a convicção que o custo-benefício, o benefício final, será muito maior do que o custo efetivo pago, porque nós estaremos protegendo as futuras gerações. E a energia como fonte de investimento, ela também pode ser assim olhada sem nenhum tipo de preconceito, né? O investir numa geração pode ser rentável. Aquele que tem suas economias hoje guardadas num banco oferecendo baixas taxas pode eventualmente buscar na sua cidade, enfim, no seu estado, oportunidades em projetos de geração e ser um partícipe através de uma sociedade dessa expansão do Parque Gerador Catarinense, sendo sócio de um empreendimento.
A revista Exame, ela publicou que as energias renováveis, isso no ano passado, em 2018, de que as energias renováveis serão praticamente gratuitas até 2030. O senhor concorda com isso?
Acho que é uma visão excessivamente otimista. Eu acho que a revista olha a queda de preços nos leilões promovidos pelo governo federal. A queda de preço é muito significativa. Contudo, nós temos que manter uma estrutura que se chama o Sistema Integrado Nacional para que a energia chegue aos lares. E isso tem um custo elevado, né? Evidentemente, quando se olha alguns modelos europeus em que Alemanha, Holanda, em que há muita geração de eólica offshore no mar, naquele momento em que a geração é intensificada, a necessidade de se consumir aquela energia. Sim. E há algumas situações especiais na regulação da Europa que permite que a energia tenha um preço negativo naqueles momentos. Nosso modelo de regulação não chegou ainda nesse estágio. Nós precisamos, aos poucos, permitir que o cidadão escolha de quem ele quer comprar energia. Nós temos ainda um desafio regulatório pela frente. Nós temos que levar energia para todos, esse é o nosso primeiro desafio, e depois, sim, permitir que qualquer consumidor, através de um avanço tecnológico, através de sistemas chamados redes inteligentes, ele possa escolher quem será o seu fornecedor de energia, ou seja, deixar de ser hoje um consumidor cativo da rede da distribuidora local para adquirir sua energia de qualquer local, de qualquer fornecedor. Quando tivermos um mercado livre a esse ponto, é possível sonhar. Pode ser que se dê até 2030, mas terá que haver muita mudança do que existe hoje, e um investimento muito grande para que isso possa ser verdade.
É uma mudança mútua. Quando o senhor circula pelas residências em Santa Catarina, O senhor observa que as fontes renováveis de energia, elas estão em potencial crescimento nas residências? Eu digo isso como, por exemplo, no quintal, já luzes movidas à energia solar ou outras aplicabilidades que o senhor pensa, puxa, ó, é um bom caminho, a comunidade já está trazendo isso para as suas residências. É possível visualizar isso?
Eu creio que ainda é pouco, né? Mas é visível sim. Se você sobrevoar alguma cidade, seja de que tamanho for, já é possível vislumbrar algum telhado que tenha a instalação solar. Mas veja, nós somos só 7 mil consumidores em Santa Catarina de um potencial de 3 milhões e 300 mil consumidores.
Certo.
Então é muito pequeno ainda no tamanho que poderá ser. Mas esse crescimento tem sido exponencial, ou seja, cada ano mais do que dobra. E nossa expectativa é que agora, com esse benefício da isenção do ICMS, esse crescimento se dê ainda em maior escala. Se você sobrevoar descer num aeroporto da Europa, você vai perceber que as casas têm muito mais presença de instalações solares do que aqui no nosso estado, quando estiver baixando de um avião no aeroporto. Porque nós, eu disse como no início da entrevista, estamos relativamente atrasados neste processo. Mas já há uma mudança significativa de mentalidade. Há muitas empresas de instalação de equipamentos solares no estado, muita gente sendo treinada, muito instalador que trocou o foco de sua atividade porque há um crescimento sensível da demanda. Se a gente fizer mais isso que eu e tu estamos fazendo agora,
certo,
debater, conversar sobre isso, certamente haverá um incremento. E esse seminário é uma oportunidade também, né, das pessoas tomarem um pouco mais de consciência,
isso,
sobre essa modalidade de geração hídrica, que também pode ser útil para a geração distribuída. Só que você não a gera na sua casa, você gera num sítio distante. Mas você pode consumir na sua casa essa geração que se dá num local mais distante, né? A chamada geração distribuída, ela não se aplica só para a geração solar. Ela se aplica para a solar, para a eólica, para e para a hídrica.
Entendi.
Até 5 mega de potência instalada.
Muito bem explicado para a gente. Debate como esse, com certeza, a comunidade pode fomentar muito mais o assunto. E para nós nos encaminharmos aqui para o fecho da entrevista, agora 13h28, ficou bem claro para a gente que o cenário aponta para o crescimento do setor, mas há alguns obstáculos. Seriam obstáculos a necessidade de investimento, pesquisa e até saúde financeira na implantação dessa estrutura como um todo?
Vanessa, algum desses aspectos sim, mas veja bem, nós estamos numa queda evidente na taxa de juros da Selic no Brasil. Essa taxa que caiu, ela não se refletiu no custo do crédito das pessoas. Ainda é caro tomar crédito. É necessário debater o spread bancário. É necessário a gente ter linhas de créditos compatíveis e possíveis de serem pagas. Porque hoje o trabalhador que tem alguma poupança, ele está recebendo 4% ao ano, mas se ele vai tomar créditos, ele vai pagar 12% acima. Então é necessário debater linhas de créditos mais baratas para esse tipo de programa, né? Que deveria advir, por exemplo, do FGTS,
uhum,
que seria bem aplicado se fosse para financiar a expansão da geração distribuída no país. E nós temos que, de alguma maneira, não se trata efetivamente de investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque, infelizmente, né, os outros países já estão fazendo há muito tempo. Nós certamente vamos ter que incorporar tecnologias estrangeiras, né? Mas essa transferência de tecnologia hoje ocorre com uma rapidez muito grande. Então nós precisamos preparar a nossa mão de obra para fazer essas instalações, nós precisamos ter linhas de crédito adequadas e nós precisamos discutir a desburocratização,
uhum,
do país como um todo, né? A simplificação dos processos, a facilidade do licenciamento. Tudo isso é necessário para que a gente evolua na instalação de equipamentos, seja de origem solar ou qualquer outro.
Tá certo. 13h30, já estamos com o adiantado da hora. Gostamos muitíssimo da sua participação nesta tarde de quinta-feira. Presidente da Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina, APESC, o Gerson Bert. Obrigada pela gentileza, uma excelente tarde e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado aos seus ouvintes todos. Tenham todos uma boa tarde. Estou disponível para outra oportunidade.
Um grande abraço ao senhor.
Abraço.